Quando alguém nos faz um dano, nos rouba, nós devemos nos defender com as leis deste mundo, com tribunais, com advogados, ou devemos entregar o assunto a instâncias superiores? Como em toda pergunta, esta aqui já contém a resposta. A uma certa altura, nós temos que optar. Nós temos que optar de que lado estamos. Se estamos do lado daqueles que representam a violência, que representam o desequilíbrio, ou se estamos do outro lado. É claro que, para responder a isto, teria que ser respondido dos dois lados, porque há pessoas que ainda sentem necessidade de se defender, e outras pessoas que seguem aquela lei que, quando a gente leva um tapa, deve oferecer a outra face. Aí depende do nível da pessoa. Então, se uma pessoa disse, eu devo me defender? Não sei, depende. Você, quando leva um tapa, você reage ou dá a outra face? Ele mesmo responde. Depende do nível da consciência do indivíduo. Agora, há certos níveis de consciência que são incompatíveis com qualquer assunto que envolva a justiça humana. Então, até um certo nível de consciência, isto de tribunais, advogados, leis, tudo isso são coisas muito importantes. Mas depois de um certo nível de consciência, esses assuntos não entram mais na órbita do indivíduo. Então, aqui eu não sei se o indivíduo já tem um certo nível de consciência, mesmo que ele seja roubado, eu não sei se ele vai procurar a justiça. Aquilo talvez seja uma prova para ele, para ver se ele procura a justiça ou para ver se ele não se sente roubado. Porque nós sermos roubados pode significar muita coisa. Nós sermos roubados pode significar uma prova para nós. Como que podemos ser roubados se tudo é uma coisa só, se tudo é do único? Como que eu posso me sentir roubado? Como é que eu posso me sentir prejudicado? Como é que eu posso me sentir danificado por um outro? Só se eu não tiver a consciência única. Se eu ainda for um dividido, um símbolo de dualidade, é claro que eu vou procurar justiça, vou reagir, vou não aceitar, vou ficar agressivo. Isto tudo é porque eu não uni as minhas polaridades ainda. Eu ainda preciso de uma iniciação para unir as minhas polaridades, para eu ficar mais unido, mais unificado. E aí acontece conosco o que acontecia com São Francisco. São Francisco estava andando por uma estrada e os salteadores vieram para roubá-lo. Ele disse, não precisa me roubar, toma. Ele entregou tudo. Ele disse assim, não roubem, que é pecado, tome, leve. Agora, se você tiver já essas duas polaridades unidas, você faz isto antes, você nem chega a ser roubado. Porque quando você vê que o outro vem para roubar, você o ajuda a não fazer isso, você já dá para ele o que ele precisa. Você já olha aqui, toma, leva. Como fez São Francisco. Então, esta pessoa que está perguntando se deve procurar advogados, você que tem que ver, você que tem que ver isto. E aqui tem outra pergunta que faz parte deste assunto, desta energia. O que eu devo fazer para conseguir muito dinheiro? Logo aqui que ele veio perguntar isto. O dinheiro ter sido criado já foi uma queda muito grande neste planeta. Este planeta passou por várias quedas. A primeira foi com a humanidade e a segunda foi com a introdução do dinheiro. Isso foi uma queda porque, ao invés das pessoas colaborarem umas com as outras, colaborarem quer dizer Se eu tenho uma coisa e você precisa daquela coisa, eu sirvo você. E você me serve com aquilo que eu não tenho e que você tem. Existem humanidades assim. Os nossos irmãos, em outros planos, em outros níveis, vivem assim. Mas, quando você começa a introduzir entre a necessidade de duas pessoas o dinheiro, aí já entrou uma coisa que não tem nada a ver com a pátria celestial. Tem a ver com níveis muito densos. Porque isto passa a ter valor para as pessoas. Em vez delas darem valor para aquilo que elas precisam, elas passam a dar valor ao dinheiro. Percebe? E no elas darem valor ao dinheiro, elas deixam de reconhecer o quanto é precioso aquilo que elas precisam e aquilo que vem para elas. Isto é, o dinheiro tornou as pessoas ambiciosas e ingratas. Porque se eu preciso escrever um bilhete para alguém, aquele pedaço de papel naquele momento é a coisa mais preciosa para mim. Porque eu vou usar aquele pedacinho de papel para escrever o bilhete que precisa ser escrito. Então, aquele papel, aquele bilhete, aquele ato de escrever, aquilo naquele momento para mim é a coisa mais preciosa que existe. Então, eu dou valor às coisas que estão aí como dádiva de Deus. Existe aquela dádiva do papel, da caneta, de eu saber escrever. Tudo isso são dádivas, são graças. E eu então escrevo aquele bilhete, passo o bilhete para o outro, carregado desta gratidão, carregado deste sentimento, carregado deste amor. O dinheiro estragou tudo isto. Porque para eu ter este papel eu preciso comprar. Para a caneta eu preciso comprar. Então, este papel comprado passa a valer menos do que este livro. Percebem a aberração que aconteceu? Percebem a distorção? Então, se eu estou com este livro na mão, entra no meu subconsciente o valor monetário deste livro. Fica pesando aqui neste livro isso. E eu já deixo de ler este livro direito, porque eu fico com o que ele custou. Isto aqui muda, isto muda de vibração. Inconscientemente, o dinheiro realmente foi aquela gota d'água que perverteu o mundo. E este papel, que vale mais do que todo o ouro do mundo, se eu preciso deste papel numa certa altura, este papel, para mim, não tem menor valor. Eu jogo até um pedaço de papel fora, amasso e jogo fora quando ele ainda pode ser usado. Ele já está escrito deste lado, então eu jogo fora. Não, mas eu tenho todo este lado para escrever. Mas eu não dou valor a ele, sabe por que papel? É papel usado. Quanto custa? Entende o que entrou aí? Não é o dinheiro, é a mentalidade do valor material. É isto que entrou. Entrou isto na mente humana. Isto é, a mente humana já se desenvolveu com isto dentro. Porque quando cunharam as primeiras moedas, a mente humana era muito primária. Então a mente humana foi desenvolvendo com isto já introduzido. E o jeito é nós lidarmos com isto como depositários, não como donos disto, nem querendo ter nada com isto. Mas isto existe aí como meio de circulação de coisas. E como nós não somos eremitas que vivemos nas grutas comendo gafanhotos, então nós temos algo a ver com isto. Para não ter algo a ver com isto, precisava que a gente fosse realmente comer gafanhoto numa gruta, que não precisasse de nada. Mas não é o nosso caso, porque nós não somos santos. Então nós temos a ver com isto. E membros da hierarquia que cuidaram deste assunto para ajudar as pessoas a entender isto, eles disseram que você fica aí neste mundo cheio de dinheiro, neste mundo corrompido, você fica aí como um intermediário para isso funcionar, para isso circular. Então, nós não podemos deixar de estar nisso, mas a gente não se sentir dono disto, não se sentir proprietário disto. Não querer acumular isto, não lutar por isto. Não lutar por isto quer dizer para acumular isto, para ter isto supérfluo. Porque lutar para comprar as coisas, para comer e para vestir, todos têm, porque isto já foi desde o início assim, por causa da queda do homem, e nós temos todo um caminho de purificação disto e de regeneração disto para fazer. Isto corrompeu tanto as mentes das pessoas, e certas almas ficaram tão corrompidas por isto, porque isto representa poder sobre o outro, isto representa você poder comprar a consciência do outro, isto representa coisas gravíssimas dentro de uma ordem maior. Então, com o tempo, foi criando situações nas quais uns faziam outros trabalhar para ele por causa de dinheiro e assim por diante. E depois, a situação do mundo hoje é que isto que já é muito impuro, isso está muito mal distribuído, aliás, isso não está distribuído, porque aí as pessoas entraram numa ordem kármica, entraram num jogo kármico, e ora eles têm que ser pobres, ora eles têm que ser ricos, por karma. Porque se eles já corromperam muitas pessoas por dinheiro, eles vão ter que nascer pobres. Então criou-se aí a pobreza material, criou-se a riqueza material, criaram-se coisas próprias de planetas muito atrasados. Então, quando uma pessoa pergunta o que fazer para conseguir ter muito dinheiro, te peço, olha, pense nestas coisas, porque quanto menos dinheiro você precisar, melhor para o seu karma, melhor para você equilibrar o seu karma passado com o dinheiro. Porque o dinheiro está tão mal distribuído, o dinheiro faz tantas pessoas sofrerem, as ideias sobre dinheiro e as preocupações por dinheiro desviam tanto as pessoas do único pensamento que elas deviam ter, que quanto menos a gente lida com isso, é melhor. Porque isto vem impregnado de uma série de coisas. Olha, eu com isto não quero dizer que a gente deva ter nojo nem medo de dinheiro. Mas a gente tem que saber o que é isto. Isso está aí, muito mal distribuído, muito mal dividido, causando muitas dificuldades, dificuldades espirituais para as pessoas, dificuldades de todo tipo. Então, se nós pudermos nos manter numa situação imparcial diante do dinheiro, imparcial, nem correr atrás dele e nem jogá-lo fora. Porque antes de jogar fora o dinheiro, será melhor que você o dê para quem não tem nenhum. Então, o que fazer para conseguirmos muito dinheiro? Existem muitas formas de conseguir muito dinheiro. Existe jeito de você conseguir mais dinheiro que os outros conseguem. Existe jeito de você viver sem trabalhar e usufruindo de dinheiro, isto é, usufruindo do trabalho dos outros. Existe isso, sim. Mas aí, se o karma permitir, porque o karma sempre está aí, né? O karma é que diz se você vai ter mais ou menos dinheiro, porque isso está dentro da lei kármica atualmente também, isso faz parte da lei kármica. E a lei kármica está aí como fator de equilíbrio. Então, aqueles que têm menos, saibam que é por karma que eles têm menos, porque eles já tiveram mais e não souberam usar. Ou o que eles usufruíram nas vidas passadas foi à custa do trabalho, ou do sangue, ou da vida de outros. Então, o karma regula isto. Então, se você tem muito, veja o que faz dele. É uma prova. Se você tem pouco, diga, tenho pouco. Não sou tão responsável pelo que está aí. E se você tem o equilibrado, quer dizer que karmicamente você está no momento de equilíbrio. Então o dinheiro significa coisas bem diferentes para as pessoas. Alguns estão em prova, outros estão equilibrando o karma, e outros estão num determinado momento equilibrados com isto, e estão tendo aquilo que precisam para suprir as coisas básicas. Então as posições são muito diferentes. É claro que a hierarquia, enfim, a as forças evolutivas podem até usar o dinheiro para realizar certas coisas, porque como nós estamos num mundo de superfície onde tudo é comprado, nós precisamos ter cuidado para nós não nos vendermos. Precisa ter muito cuidado, porque tudo aqui é comprado. Então você precisa ter cuidado para você não se vender, porque nós temos que nos doar ao Pai, ao Único. A nossa vida é doada, nossa vida não é vendida e nem comprada. Então vocês têm que ter isto presente. E o dinheiro que passa pelas nossas mãos não é nosso. Eu não sei se é abençoado ou se não é abençoado. Quando perguntaram para a mãe, que era uma grande iniciada: mãe, por que que o dinheiro fica circulando mais para o mal, né? Isto é o uso que as pessoas fazem do dinheiro. As pessoas não sabem usar o dinheiro e não sabem de onde vem o dinheiro, porque não sabem o que está atrás disso, não sabem os grandes azuras que estão atrás disto no plano mental. Então elas não sabem de onde vem o dinheiro. E a mãe dizia: você tem o dinheiro porque você precisa regenerar o dinheiro. Então, uma das posições da hierarquia diante do dinheiro é que a gente regenere o dinheiro quando ele passa na nossa mão. Isto é, quando o dinheiro vem na sua mão, você o regenere. Você faça dele algo criativo, não faça o mal com ele. Aí está na consciência de cada um isto. Está na consciência de cada um. E outro trabalho da hierarquia junto ao dinheiro, além de nos mostrar que todo o dinheiro que passa na nossa mão, nós devemos tentar regenerá-lo, isto é, usá-lo para o bem, usá-lo moderadamente, com desapego, sem vícios, não usar o dinheiro para satisfazer nossos costumes, nossos desejos, mas usar o dinheiro naquilo que é realmente imprescindível e que você não pode ter de outra maneira. Então você vai usar o dinheiro bem. E o outro ponto é que todo o dinheiro que passe na sua mão, você nunca se sinta dono dele, você nunca se sinta proprietário dele. Nunca queira retê-lo por mais tempo do que é o tempo dele passar na tua mão. Você logo o empregue bem, você logo o coloque num caminho de utilidade, um caminho... Enfim, existe aí um grande trabalho com o dinheiro, mas as pessoas nem pensam nisto, nem pensam nisto. Então, quando esta pessoa pergunta o que fazer para conseguir ter muito dinheiro, você não precisa se preocupar com isto, porque os egípcios tinha um enorme conhecimento disso. E os egípcios sabiam muito de todas estas coisas. No Egito, isto era muito conhecido. E no Egito se ensinava para as pessoas o seguinte: quando você nasce, o dinheiro que você tem que ter já vem no seu bolso. Então você não se preocupe, porque o dinheiro que você vai precisar naquela vida já vem no seu bolso. Então aqui nós teríamos que ter uma sintonia com esta justiça maior. Nós teríamos que ter uma sintonia, teríamos que ter uma abertura para este equilíbrio maior. Nós teríamos que estar totalmente harmonizados com a lei do karma. Teríamos que estar bem equilibrados com a lei do karma, e nós vamos nos equilibrando com a lei do karma, aceitando as nossas provas. Cada prova que chega, a gente recebe com muita gratidão, assim que a gente vai equilibrando o karma. Isto é, tudo o que acontece não deve te alterar, porque cada reação sua diante de qualquer coisa, isto te afasta de um karma superior. Isto te impede de viver dentro de uma justiça maior, nesse campo material, inclusive. Enquanto você reagir diante de alguma coisa, enquanto você não aceitar uma situação que chegou mandada por Deus, ou mandada pelo Eu Superior, para você se aperfeiçoar, enquanto você recusar esta oportunidade, você vai ter menos dinheiro do que precisa, você vai ter dificuldade com dinheiro, ou você vai ter dinheiro a mais. O que é uma grande prova. Porque o dinheiro a mais, mal usado, ou usado não evolutivamente, é muito mais grave perante a lei do karma do que você não ter dinheiro suficiente para suas despesas. Isto diante da lei do karma. Agora, se você está num equilíbrio com isto, se você está naquela consciência que os egípcios encontraram, isto é, se você sabe e se você vive isto, que você já nasceu com aquilo que você precisa, seja o que for. Se você nasceu com menos, é assim que tinha que ser. Porque se você tivesse mais, você ia perder a sua alma de tanto corromper os outros. Percebe? Então aí o karma já põe menos no bolso da gente do que a gente precisa. E isto tem que ser aceito. Porque entre a salvação da alma e não ter dinheiro para as despesas básicas, eu acho que não há comparação. Desculpem, sabe, se eu estou falando nesses termos um pouco cristãos, mas são os mais próximos para nós, são os mais simples, por causa desta era de peixes que acaba de terminar, onde estas coisas eram catecismo. É que nós não aprendemos o catecismo na era de peixes. Chegamos na época do aquário, passando por cima de tudo isto. E na era de aquário, que é uma era de abundância e de perfeição, estamos ainda atrás de dinheiro. Imagina como estamos atrasados. Porque não vivemos o catecismo da era de peixes, não vivemos o beabá do cristianismo. Eu, quando falo cristianismo, falo mesmo no ensinamento das leis que foram deixadas e que nós não, acabamos não vivendo. Fizemos, sim, um grande caminho crístico como humanidade, mas interno, interno, dentro, na alma. Nossas almas, nossas mônadas foram muito trabalhadas. Mas a caminhada aqui na Terra foi realmente degradante com respeito ao dinheiro. E depois o outro ponto de vista da hierarquia é que o dinheiro deve ser considerado energia materializada. Agora, se você não souber lidar com energia, você não vai saber lidar com dinheiro. E agora se pergunta, nós saberemos lidar com energia? Então, não precisa entrar numa escola de economia para aprender a lidar com dinheiro. Porque se o dinheiro é energia materializada, se o dinheiro é energia, eu preciso aprender a lidar com energia para aprender a lidar com dinheiro. Senão eu estou pondo o carro na frente dos bois. Como eu vou aprender a lidar com dinheiro se eu não sei lidar com energia? Então veja, todas as perguntas vão parar na mesma resposta. Como é que eu vou aprender a lidar com energia? Eu tenho que ir para o centro do meu ser, tenho que estar muito conectado com a minha realidade interna, porque aquela é a minha fonte primária de energia. A primeira fonte de energia pura que eu tenho é dentro do meu ser. É dentro do meu ser. Dizem que é dentro do coração, outros dizem que é dentro da cabeça, depende do nível da pessoa. Mas está lá dentro da gente. A fonte de energia está dentro de nós. Então nós temos que buscar a energia lá. Temos que buscar a vida lá. Não no dinheiro, não nos bens, não nas propriedades, não nas coisas deste mundo. E nenhuma coisa externa eu vou buscar energia. Eu vou buscar energia na minha fonte primeira, na minha fonte, na minha própria fonte, no meu próprio interior. Porque aquela energia vai me ajudando a lidar com tudo, não só com o dinheiro. Porque não existe você lidar com uma coisa corretamente e lidar com a outra menos corretamente. Quando a tua energia se expande e você vive segundo ela, você vai saber lidar com tudo. Não sei se bem ou menos bem, mas você vai saber lidar com tudo naquilo que te diz respeito. E o dinheiro está incluído aí. Vocês não façam do dinheiro uma preocupação maior do que as outras. Não façam de nenhuma coisa externa uma coisa mais valiosa do que a outra. Porque isto não é assim. O dinheiro, para um São Francisco de Assis, não só não valia nada, mas era uma coisa que ele nem queria na mão dele. E o dinheiro, para qualquer um ser humano, é útil, é necessário. Então veja que aqui os pontos são muito diferentes. Então não há uma forma de você lidar com coisa alguma. Cada um tem que ver a sua forma. Cada um tem que encontrar a sua forma de lidar com tudo. E nisso está incluído o dinheiro. Agora, tem muitas pessoas que necessitam mesmo ambicionar dinheiro, necessitam ganhar dinheiro, necessitam ter muito dinheiro, para depois que eles têm muito dinheiro, eles descobrirem que o dinheiro não resolveu o verdadeiro problema deles. Isto é um caminho? Isto é um caminho, é uma escola. E dizem aqueles que estudam psicologia esotérica que aqueles que são desapegados por dinheiro hoje, nesta vida, não nasceram puros. Não, eles hoje são desapegados por dinheiro. E eles hoje não buscam dinheiro e não fazem as coisas por dinheiro, porque eles, em vidas passadas, já se desiludiram com o dinheiro. Eles usaram tão mal, eles já ambicionaram tanto, eles se locupletaram tanto, depois o dinheiro não resolveu o problema deles, porque nenhuma coisa de fora pode resolver os nossos problemas verdadeiros. E depois que eles passaram por isto, hoje eles são desapegados por dinheiro. Então, gente que sabe lidar com dinheiro hoje não é santa, não. É porque já viu que o dinheiro não resolve nada. Agora, para chegar aqui, precisa talvez já ter tido muito dinheiro em alguma vida, né? Ter passado por todo este caminho. Porque aqui o caminho da reencarnação é realmente muito longo. Porque leva-se centenas de encarnações para aprender uma coisa que telepaticamente a gente aprenderia em centésimos de segundo. Aqui precisa centenas de encarnações para você chegar lá. Veja, quantas preocupações nós temos, hein? Preocupações mesmo que, enquanto elas estão em nós, elas estão ocupando lugar da única preocupação que nós deveríamos ter. Então nós temos preocupações fantasmas. Nós temos preocupações, às vezes, por coisas que só podem se resolver por si, quando acaba o tempo delas, entende? Não adianta eu me preocupar com a situação dela, não adianta eu me preocupar com isto, porque esta situação dela vai ter um ciclo. E enquanto não terminar esse ciclo, essa situação não vai resolver. Inútil me preocupar, porque tudo tem um ciclo. Então uma situação também tem um ciclo. As pessoas ficam presas, ficam bloqueadas em certas situações. E com isto, a mente delas fica ocupada com coisas, a mente fica tão entulhada com coisas temporais e com coisas que têm o seu ciclo, que não adianta você estar ali, porque aquilo tem o seu ciclo de evolução ou de decadência ou de dissolução, aquilo tem o seu ciclo. Então ali as pessoas ficam muito preocupadas. Veja as coisas que preocupam esta pessoa. Estou dizendo isto no bom sentido, porque todos nós temos preocupações inúteis, né? Tem alguém aqui que se preocupe 24 horas por dia com a busca do eu superior? Levante a mão quem faz isto. Tem alguém aqui que se preocupe 12 horas, não 24, 12 horas pela busca do eu superior? Levante a mão. Tem alguém aqui que se preocupe 6 horas por dia com a busca do eu superior? 6 horas? Bom, veja a preocupação típica, uma das preocupações que nós teríamos que realmente nos liberar para podermos ocupar a nossa mente com coisas evolutivas, coisas realmente que estão em um plano de evolução. A pessoa diz: eu tenho mais de 70 anos. A morte está se aproximando, o que eu encaro com muita naturalidade. Eu não sei se encara com muita naturalidade, porque se encarasse, não tocava neste assunto. Quem já resolveu este assunto da morte, nem toca neste assunto. É como qualquer assunto. Você só toca num assunto quando você ainda não resolveu. Mesmo que você esteja falando dele positivamente, você ainda não resolveu aquilo. A gente está realmente pronto para morrer quando nem pensa mais nisso. Quando isto não está mais presente, aí nós estamos realmente preparados para morrer. Então não é verdade que uma pessoa que diga, eu tenho mais de 70 anos, a morte está se aproximando, e eu vejo isto com muita naturalidade, se fosse assim, ela não estaria falando nisto. E talvez não estivesse nem dizendo que tem 70 anos. Porque o que quer dizer idade? Eu não sei o que quer dizer idade. Porque os mais velhos, os irmãos maiores, não sabem que idade eles têm. Porque lá não tem tempo que passa. Então, eu não sei o que é idade. Mas há pessoas que dizem que têm 70 anos, outra diz que tem 40 anos, outra diz que tem 19 anos. E esta pessoa teria que se perguntar quantas encarnações ela teve, quantos 70 anos ela já viveu. Porque aí, se ela coloca uma reflexão sobre esse assunto, ela vai ver que 70 anos, o que é isso? Não sei quantas vezes eu tive 70 anos, não sei o que é isto. Minha idade é outra. A minha compreensão é outra. Então eu posso ter 70 anos e nada saber de certas coisas. E posso ser recém-nascido e já saber de muita coisa dentro de mim, porque já vivi, já fiz as minhas sínteses. Evidentemente, esta pessoa de 70 anos está dentro da era de Aquário, exatamente para fazer certa síntese, e ela tem muitas sínteses para fazer, e vai fazer, porque é uma pessoa otimista, é uma pessoa positiva. E ela diz que está encarando isto com muita naturalidade, mas realmente não está. Não está, porque ela diz o seguinte: eu desejaria evitar aquele cerimonial de missa, de capelas, de flores, de choros e de velas. Sobre a cremação dos meus corpos após a morte, devo cremar? Olha, enquanto você estiver preocupada com tudo isto, você não está realmente preparada para morrer. O que nós teríamos que fazer é estar aqui como se não estivéssemos, porque realmente nós vivemos em vários planos ao mesmo tempo. Então, se nós estamos neste plano, encarnados neste plano, e se nós considerarmos que ao mesmo tempo nós estamos em vários outros planos, nós estamos aqui, mas nosso eu superior está no plano intuitivo. A mônada está no plano cósmico. O corpo de luz está no plano espiritual. Isto tudo sou eu. É isto que eu preciso visualizar. Eu preciso me ver em todos esses planos, e assim, isto de desencarnar de repente, isto não é nada. É o mesmo que a sua consciência deste plano em que está, de repente ficar consciente lá no nível da alma. Aconteceu algum velório por causa disto? Alguma cremação? Não, sua consciência foi para lá. Sua consciência chegou no nível da alma, sua consciência aspira aí para o nível da mônada, vai para o nível da mônada. Não aconteceu velório, não teve cemitério, não teve cremação. Não tem, essas coisas não existem. Isto é como recolher o lixo. A uma certa altura você deixa um veículo aqui, cabe àqueles que ficaram recolher aquilo e colocar em algum lugar. Não a mim que já fui embora. Percebe que a gente tem que ir embora mesmo. Mesmo. Como que eu posso ir embora se eu determinei o que deve ser feito do meu cadáver aqui? Eu não fui embora. Na realidade, eu não fui embora. Se eu tenho que deixar instrução, se tem que ter missa, se tem que ter flores, que eu não quero que chorem. Cremação de corpos. Olha, se eu for me ocupar de tudo isso, é porque eu realmente não quero ir embora. Eu estou querendo me ocupar de coisas aqui depois da minha ida. eu não quero ir. Eu quero arranjar um pretexto para ficar aqui. Vê o que é isto? E se hoje um desencarna e cabe a nós que ficamos recolher aquilo e dar um destino, quando chegar a nossa vez, haverá alguém que faça o mesmo conosco. Isto é da vida, isso é assim, isto é uma corrente. Nós não estamos fazendo favor nenhum. E eu não estou fazendo mal nenhum em deixar isto aqui para vocês resolverem. Isto é assim mesmo, porque alguém vai ter que resolver o de vocês. Enquanto isto for assim, enquanto tivermos esses corpos. Porque os outros corpos não são assim. Quando você sai deste corpo físico, você dá esse trabalho todo. Se você tem que sair deste corpo, tem tudo isto. Mas já na hora que você sai do etérico, é bem mais simples. Porque você sai do etérico e ele mesmo se dissolve. Quando você sai do astral, aquilo também se dissolve. Quando você sai do mental, não se dissolve assim tão fácil, não? Porque as nossas ideias são muito impregnadas, são muito materiais. Então, para o mental se dissolver, precisa que a mônada, imagine vocês, a mônada precisa se ocupar de mandar um raio para lá. Senão a alma fica ali querendo sair, não pode, porque o corpo mental é aquilo que é. É esta coisa dura, este tijolo que se endureceu de tanta coisa inútil que viveu e que reconheceu e que trabalhou e que elaborou. Aquilo é um tijolo. Então, na hora que a alma tem que se retirar daquilo, a mônada manda um raio, rompe aquilo e aí a alma sai. Aí a alma passa para o intuitivo e aí a coisa é mais simples. Porque os outros corpos vão se dissolvendo, vão sendo absorvidos, o que eles têm de melhor vai sendo absorvido e tudo isso. Todas as outras mortes que a gente tem, internas, são mais simples. Mas vocês podem começar se desvinculando destas coisas. Estar aqui sem estar aqui. Estar aqui como se não estivesse. Fazendo tudo o que tem que ser feito aqui, mas como se não estivesse. E sempre se voltando para outros planos, para outros níveis, para o seu interno. Porque ali você vai aprendendo a contatar novas vibrações. Você vai percebendo a sua vida lá nos outros planos, os seus corpos nos outros planos. E aqui a vida aqui fica mais simples. Então, veja, isto tudo nós temos que ter ajuda para transcender. Temos que ter ajuda para transcender. Então, a gente estando dentro de um centro espiritual, a energia de um centro espiritual e a vida num centro espiritual deve ajudar as pessoas a ficarem mais neutras, a ficarem mais impessoais dentro destas coisas. Ou a dissolver nas pessoas as preocupações por estas coisas. Porque estas coisas existem, ninguém pode negar. Ninguém pode negar que nós temos que lidar com elas. Ninguém pode negar nada disto. Mas dissolver as preocupações, isto nós podemos ter esta graça. Podemos ter esta ajuda. E o nosso ser interno, as hierarquias podem nos dar esta ajuda porque já transcenderam tudo isto. E elas não falam assim conosco, com esta brutalidade com que eu estou falando, porque elas sabem que a gente não transcendeu estas coisas e elas respeitam, têm compaixão, têm misericórdia. Então falam conosco destas coisas brincando um pouco para não agravar a nossa situação. Mas é muito grave a situação de pessoas que ocupam a mente com estas coisas além daquele ponto estritamente necessário. Porque tem um ponto kármico que você tem que se ocupar destas coisas. Tem. Mas além daquele ponto, não façam isso voluntariamente, não façam isto por livre opção, porque isto vai deixar a sua vida mais pesada, a sua vida mais densa. E vão ser coisas que vão ter que ser diluídas, dissolvidas no momento oportuno. E sempre que a energia está trabalhando na nossa purificação, ela está deixando de fazer outros trabalhos conosco, mais importantes. Então, quanto menos nós ocuparmos a energia para nos purificarmos destas coisas, mais a energia vai poder nos elevar, nos transfigurar, nos ressuscitar. A energia tem muitas coisas que fazer conosco. A energia está aí para a nossa transfiguração. A energia está aí para a nossa ressurreição. Mas nós temos que dar uma colaboração para isto. Nós temos que dar um impulso nisto. Enfim, nós temos que fazer uma escolha. É aqui o ponto. Nós temos que fazer uma escolha. Porque nesta etapa da nossa evolução, nós somos seres mentais e espirituais. Nós temos livre-arbítrio, temos que lidar com isto. Então, como temos livre-arbítrio, temos que optar. E estas coisas sutis da vida espiritual dependem da nossa opção também. Então você tem que optar de que lado você está. Se você está do lado do seu caminho interno infinito, ou se você está no caminho oposto, no caminho de se identificar cada vez mais com a matéria, o que é o caminho de muitas mônadas que estão no reino mineral, que estão no reino vegetal e que estão no reino animal. E que estão em certas faixas do reino humano. São mônadas que estão ainda e se identificando com a matéria, estão fazendo o caminho da matéria. Para elas, a vida material é muito importante. Para essas mônadas, as etapas da vida material são muito importantes. As idades, os ciclos da vida material são muito importantes. Se a nossa mônada já optou, isto é, se a nossa mônada já se voltou para lá, para o outro lado, então aí nós aqui, neste plano, temos uma fácil opção. Porque senão não tem processo de libertação. Porque nós temos que ficar nestas coisas todas, enquanto estamos na lei do nascimento e da lei da morte, nós temos que nos adaptar a estar num veículo que se deteriora depois de algumas horas. Nós temos que nos adaptar a isto. Nós temos que restituir isto para cá. Isto pertence a esta terra, este veículo. Isto pertence a este plano. Eu não tenho que me ocupar disto. Tem gente aqui neste plano que vai se ocupar disto. E isso é um ponto muito básico. E certamente que atrás desse estão muitos outros. Mas a gente não pode tratar de todos ao mesmo tempo. Este aqui, de achar que eu tenho 70 anos e que por isto vou morrer antes do que um que tem 7, isto é um dos maiores enganos. Que eu tenho 70 anos e de repente eu vou durar 140, como é que eu sei? Poderia durar 140. Existem condições de energia para se durar 140. É que eu usei os meus corpos de tal forma que eles não têm hoje mais como durar 140. Mas eu ter 70 não quer dizer que eu vou morrer logo. Eu tenho que estar preparado para essas passagens sempre, qualquer idade. Eu tenho que estar preparado para mudar de plano a qualquer momento, em qualquer idade. Não é porque eu estou ficando com um corpo de 70 anos, de 80 anos, de 90 anos. Eu tenho que estar preparado para isso desde que eu vim ao mundo. Porque eu posso ir a qualquer momento. Eu tenho que fazer essa experiência em vários planos, tenho que passar de um plano para outro, tenho que viver o processo em todos os planos. E se eu não me desapego do primeiro, se eu não me desapego do mais denso, como eu pretendo estar nos outros mais consciente? Como podemos eliminar as mágoas? Até mesmo aquelas antigas, das quais nem mesmo conhecemos as razões. Nós não poderíamos ficar magoados com ninguém se nós não estivéssemos magoados conosco, percebe? Poderíamos. Então, como que eu posso eliminar mágoas? Você tem mágoas com os outros porque você está magoada consigo. Você não perdoa alguma coisa que você fez em você ou para você. Então você tem mágoa consigo. Por isso que você se magoa com os outros à toa. À toa, porque nada pode nos magoar. O que é que pode nos magoar? Nada. Nada, porque o que o outro faz pertence a ele. Então você diz, não, eu fiquei muito magoado com fulano. E ela te dá aquele motivo transcendental. Aquilo não é motivo. Ela ficou magoada porque ela tem a capacidade de fazer a mesma coisa se tiver oportunidade. Ela tem a capacidade de fazer o mesmo. Talvez inconscientemente, porque nós não temos consciência de tudo o que fazemos. Então eu fico magoada por uma pessoa que me fez uma coisa gravíssima. Mas se isto me tocou, é porque eu sou capaz de fazer isto a qualquer momento. É porque inconscientemente eu estou fazendo isto com alguém. Percebem isto? Então, não tem razão realmente para ter mágoa com ninguém. Isto é com ele mesmo. Veja, peça ajuda do alto para você ser purificado da possibilidade de você fazer isto. E peça perdão por inconscientemente você estar fazendo isto com outros. Você gostaria de fazer as coisas de outra forma e não consegue. Então você está ressentido com você. E diz que o outro te fez alguma coisa. O que o outro faz com você é a responsabilidade dele. Você não tem nada com isso. Se amanhã uma pessoa faz uma coisa para mim, isto é responsabilidade dele. Isto não é minha responsabilidade. Eu não tenho nem que olhar para isto. Agora, se eu continuo tendo mágoa, aí eu tenho que realmente pedir uma cura. Tenho que pedir uma cura e tenho que contar com esta graça. Porque eu preciso receber a graça de cumprir a vontade superior em mim. Porque eu só posso ter mágoa de mim porque eu não sigo uma vontade superior que está em mim. E eu sei disso muito bem. Eu sei quando eu estou seguindo esta vontade e quando eu não estou seguindo. E ou você segue esta vontade ou não segue. Aqui não tem meio termo. Então você dá uma série de desculpas para não fazer o que deve. E o resultado é que você fica com mágoa de você mesmo, porque não fez. Ficam todos patinando nestas coisas. Olha, enquanto a nossa consciência não está literalmente ocupada pela vontade superior, pela vontade da mônada, pela vontade de Deus, enquanto o nosso ser não está todo voltado para esta luz maior, o trabalho é se voltar para isto. Este que é o trabalho. Se voltar para isto. Caminho superior é na luz. Caminho superior é no alto. Caminho superior é no cosmos. E nós, nesta era de Aquário, já temos abertura, já temos ar para respirar neste campo. O pensamento do dia no Boletim de Sinais diz o seguinte: o amor divino ignora todos os mal entendidos e todas as confusões humanas. Onde há amor divino, confusões e mal entendidos não podem existir. Então, ou você fica no mal entendido e na vida humana, ou você se abre por esse amor divino, para esta situação divina. E esta situação divina vai permeando tudo, vai transcendendo tudo, vai transmutando tudo, transformando tudo, elevando tudo. Mas nós temos que ter uma opção. Temos que optar a uma certa altura. E tudo aquilo que não é isto, tudo aquilo que não é este caminho, você vai vivendo como se não vivesse, cumprindo a lei kármica, fazendo o que você tem que fazer o melhor possível. Não sei se o melhor possível, porque o melhor possível qualquer pessoa normal faz. Tem que fazer estas coisas fazendo o impossível. O impossível. Porque para fazer o melhor possível, todas as pessoas bem formadas fazem. Mas aqui se trata de fazer o impossível. Então eu vi isto, a minha consciência diz isto, eu vou fazer o impossível para isto, não o possível. Porque uma pessoa aqui está perguntando que é isto de fazer o possível, de fazer... Quando a sua consciência vê uma coisa, mesmo que seja impossível para você, você faça o impossível. Porque se ela te mostrou, é porque você tem que ser treinado a fazer o impossível, não o possível. Qualquer pessoa bem formada faz o possível. Qualquer pessoa correta, de bom caráter, faz o possível. Fazer o possível não é nada demais. O caminho é você fazer o impossível, não o possível. Então se diz, olha, é isto aqui. Ah, é impossível para mim. Então faça. Isso que é fazer. Se é impossível, faça.
Obrigado.